Bom dia, professor.
Bom dia, Daniel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha.
Olha, eu estava falando aqui, não existe talvez uma transição mais comentada do que essa, né? Qual é a sua percepção e o que significa o fim da era Trump e quais são os desafios em torno do que foi deixado o legado Trump para o presidente que assume os Estados Unidos agora?
Olha, Daniel, grande parte dessa confusão toda que você está mencionando, né? Essa transição contenciosa, se deve única e exclusivamente ao comportamento do Donald Trump. Uhum. Donald Trump, e acho que essa é uma questão que vai marcar a sua presidência. Quando a gente fala de era pós-Trump, mais do que questões específicas de políticas públicas, eu acho que nós estamos falando de um tipo de comportamento, de um tipo de conduta na presidência. Uhum. Acho que isso que marcou muito a era Trump. Ele quebrar toda uma sorte de rituais da democracia americana, e como, por exemplo, esse de estar presente na transição para o seu sucessor. Esses rituais todos, eles não são irrelevantes. Aquilo que um presidente diz não é irrelevante. Muita gente costumava dizer, ah, o Trump é assim mesmo, ele fala algumas coisas, mas veja só essa e essa política, veja só a economia. Veja, a gente aprendeu, e eu acho que a invasão ao Capitólio deixou isso muito claro, ilustrou isso muito claramente, que as palavras de um líder têm poder. E as palavras de um presidente, elas são importantes. Um presidente é um líder e os seus liderados costumam escutá-lo. Então, se esse presidente passa 4 anos, e veja, não é o mesmo, o Trump não começou a falar de fraude nas eleições americanas outro dia, ele fala de fraude nas eleições americanas desde sempre, né? Ele foi eleito falando em fraude, ele foi eleito dizendo que ele devia ter tido mais votos em 2016, passou os últimos 4 anos falando de fraude, todo mundo sabia que ele ia falar de fraude agora nessas eleições se ele perdesse, então isso tudo vai minando a confiança do eleitorado americano, notadamente aqueles que seguem o presidente, na própria democracia americana. Ora, se a eleição é uma fraude, a democracia é uma fraude. Se o Joe Biden é um presidente ilegítimo, a democracia é uma fraude, muita gente vai olhar o Biden como um presidente usurpador. Então, o Trump não participar dessa cerimônia, como ele não fez uma série de outros rituais, como, por exemplo, conceder a derrota, né, ao Joe Biden, isso tudo vai dentro desse aspecto de corrosão, sim, digamos, da cultura política norte-americana, que vai deixar um legado ainda por muitos anos.
Rosane.
Essa forma lamentável, professor, com que Trump deixa o cargo depois da invasão do Capitólio, significa, na sua avaliação, o fim dele como líder político nos Estados Unidos, o fim dele no Partido Republicano, ou ele tem chance de ressurreição?
Rosane, eu acho que estamos distante de decretar o fim do Donald Trump. Ele mostrou que é uma figura muito popular, é bem verdade que as consequências da invasão ao Capitólio tirou muito capital político do Donald Trump, né? Ele perdeu muito capital político com aquilo que aconteceu, aquelas cenas lamentáveis. Mas ele certamente continua como uma figura importante. O Trump, a gente tem que olhar para ele como um presidente muito diferente dos outros presidentes, também como um ex-presidente muito diferente de outros ex-presidentes. Porque o Trump, como ele mesmo disse no discurso de despedida dele, eu venho dizendo isso há muito tempo, e o Trump confirma isso no discurso de despedida dele, ele não é líder de um partido, ele não é líder do Partido Republicano, ele sequer é um republicano tradicional, ele é o líder de um movimento. Este movimento, ele permanece com o Trump dentro ou fora do partido, dentro ou fora da Casa Branca. Então ele tem ali milhões de liderados, não diria que são 74 milhões que votaram nele, mas é uma parcela expressiva de gente que tem uma devoção ao Donald Trump, uma devoção quase religiosa, daí a importância das coisas que o Trump diz para essas pessoas, e eu acho que ele vai continuar, e ele deu todas as indicações nesse sentido, que pretende continuar como um ator político relevante.
Então, mas no Partido Trump, Republicano, o senhor acha que o partido se encarregará de excluí-lo até pelos estragos que ele provocou nas bases republicanas?
Você sabe, Rosana, que saiu agora, recentemente, a notícia de um repórter do Wall Street Journal, um furo deste repórter, que o Donald Trump pretende, ou pelo menos conversou com algumas pessoas, sobre criar um novo partido que se chamaria Partido Patriota, né? Essa é uma notícia que acabou de chegar. Então nós temos algumas vias. Uma é, se os republicanos expulsam o Trump, isto pode acontecer, a gente jamais falaria sobre isso se não fosse o que aconteceu no Capitólio, diria que aconteceu no Capitólio, como diz, mudou o clima político. Então se os republicanos expulsam o Trump, como eu disse, este movimento continua mesmo fora do partido. Se eles não expulsam, os republicanos vão ter que achar uma forma de lidar com o trumpismo dentro do partido, né? Como capturar e trazer alguns elementos que o Trump trouxe, porque uma das coisas boas que o Trump trouxe para o Partido Republicano foi que ele trouxe uma base maior de eleitores, né? Alguns eleitores que não votavam no Partido Republicano passaram a votar por conta do Donald Trump. O dilema do Partido Republicano agora é como reter esses eleitores e, ao mesmo tempo, rejeitar a pessoa do Donald Trump. Me parece uma matemática bastante complexa que eles têm que fazer aí.
Teria uma série de assuntos para discutir com o senhor aqui, mas vamos focar na relação com o Brasil, né? O Trump nunca deu bola para o Brasil, né? O Trump, vamos ser bem sinceros aqui, o Trump nunca deu bola para o Brasil, e o Brasil, pelo governo atual, fez demais até para se aproximar do Trump, agiu como fã sem se preocupar com o que realmente importava, que era a diplomacia, a relação comercial e política. Mas com relação à questão comercial que mais nos interessa, o que esperar de Joe Biden, né, desse novo governo em relação ao Brasil, a relação diplomática, a relação com a questão do meio ambiente, o que o brasileiro pode esperar dessa relação?
Olha, Daniel, você disse muito bem, o Trump ele não está nem aí para o Brasil, a despeito das declarações de amor unilateral, né? Nem de amor mútuo, né? De amor unilateral por parte do nosso presidente, né? O Trump é o primeiro, apenas para dar uma ilustração, ele é o primeiro presidente dos Estados Unidos desde 1977, se não me engano, Jimmy Carter veio em 77 para o Brasil. Desde o Carter, todos os presidentes americanos vieram ao Brasil, né? O último deles sendo o Barack Obama. Na verdade, se a gente voltar mais para trás, desde o Roosevelt, que veio para o Brasil na década de 30 visitar o Getúlio Vargas, há uma tradição de presidentes americanos virem ao Brasil. O Donald Trump não veio, não se deu o trabalho de colocar os pés em Brasil, né? A América Latina já não é uma prioridade para os Estados Unidos, para o Trump muito menos, né? Mal apareceu em discurso do Donald Trump. E mesmo com o Brasil se julgando muito amigo do Trump, que a gente viu, foi um processo em que não houve grandes transformações na nossa relação, né? Porque relações comerciais, elas independem das boas ou más relações entre os chefes que ocupam o executivo em determinado momento. São questões de longo prazo, são outros atores, empresas, câmaras de comércio, que permanecem com este ou com aquele presidente. Então, salvo algum momento em que os presidentes se unem e conseguem algum tipo de estratégia mais longo prazo e assinam algum tipo, por exemplo, de acordo comercial, de liberalização tarifária, aí nós temos uma mudança do ponto de vista comercial, né? Sem isso, a gente não tem. E para ter um acordo comercial com os Estados Unidos, não basta ser amigo do Trump, você precisa aprovar esse acordo no Congresso. Então, se você faz amizade com o Trump e xinga os democratas, isso é uma péssima política de aproximação com os Estados Unidos, que foi o que aconteceu. Então, com o Biden, inicialmente, do ponto de vista comercial, a gente não deve esperar muita modificação, salvo se o governo brasileiro fizer algum tipo de erro muito grande na sua relação com o Joe Biden e o Joe Biden decidir que o Brasil deve ser usado como um exemplo para sua, por exemplo, política ambiental. E aí ele vai dizer o seguinte, vejam só, vamos sancionar o Brasil para vocês verem o que a gente vai fazer com um país que não respeita o meio ambiente ou que nos trata dessa forma. É uma política de baixo custo político, né? Muito menos custoso você sancionar o Brasil do que a China, e que é possível que isso aconteça dentro do governo do Biden, que vai trazer para a agenda o tema do meio ambiente, que é um tema que foi negligenciado por Trump. O Trump focou muito na questão econômica, tanto a nossa relação com a China, com o Brasil, com outros países. A visão do Trump de relações internacionais é uma visão de um agente imobiliário nova-iorquino, né? Uma visão contábil das relações internacionais, né? O Biden vai trazer outros temas mais tradicionais da política externa norte-americana em geral e do Partido Democrata em particular.
Para a gente encerrar, professor, qual é o futuro do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, depois da forma como ele se comportou nesses primeiros 2 anos de governo?
Pois é, Rosane, essa é uma pergunta difícil de dizer, porque se a gente visse algumas semanas atrás, a gente diria que se o governo brasileiro tivesse algum juízo, trocaria o seu ministro das Relações Exteriores. No entanto, não parece que a gente está vendo, né? Os sinais que a gente tem vindo do governo brasileiro desde a vitória do Joe Biden é que o Brasil não pretende, por incrível que pareça, abandonar o Donald Trump, né? Se você entrar agora na rede social do filho do Bolsonaro, que também é deputado federal e presidente da Comissão de Relações Exteriores, ele está com a foto do Donald Trump no seu perfil, né? Então, me parece que há uma questão aqui, um apego muito grande ao Donald Trump, que não traz nenhum benefício do ponto de vista da política externa brasileira. Talvez traga benefício do ponto de vista do Bolsonaro, da sua política doméstica. Talvez ele tenha algum tipo de interesse, que a gente não sabe muito bem qual é, em elogiar o trumpismo, mesmo às custas das relações com os Estados Unidos. Então, tirar o Ernesto Araújo seria uma sinalização do governo Bolsonaro que eles estão dispostos a ter uma aproximação com o Biden, né? Vamos lembrar que o Araújo chegou a ministro das Relações Exteriores por uma única razão, um artigo que ele escreveu, se não me engano, o único artigo que ele escreveu na vida dele, esse artigo ele trata o Trump como salvador do Ocidente. É um artigo de elogio ao Trump como grande salvador do Ocidente. Este artigo foi o que levou o Ernesto Araújo aos ouvidos do Jair Bolsonaro. Então, seria simbolicamente importante para o governo fazer esse movimento. Se não fizer, eu acho que isso é mais uma indicação de que o governo brasileiro parece que não tem muito interesse em manter uma relação com o governo Biden. No fundo, essa questão de aproximação com os Estados Unidos era mesmo só uma aproximação com o Donald Trump.
Professor Carlos Poggio, doutor em Relações Internacionais, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, pelo esclarecimento aqui à Rádio Gaúcha. Um bom dia para o senhor.
Muito obrigado, é um prazer falar com vocês, um bom dia a todos.